Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Podemos dar início à nossa reunião. Muito obrigado pela vossa presença. Só um ponto de informações. O ponto 1, redistribuição de iniciativas legislativas. O Grupo Parlamentar do Chega solicitou a redistribuição à 12ª Comissão do Projeto de Resolução número 72. Recomendo ao Governo a conclusão urgente das obras das imediações envolventes o Santuário da Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo, que baixou à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Eu queria perguntar se este pedido merece consenso da Comissão. Portanto, parece-me que sim, que está consensualizado. Ponto 2, apreciação e votação da ata de reunião no 9 de setembro de 2025. Algum comentário? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então dar entrada ao ponto 3, apreciação e votação do relatório final da petição número 140, 16ª, primeira, por uma nova morada em Lisboa para a Companhia de Teatro Artistas Unidos. Deputado relator, deputado David Amado, do Partido Socialista, que eu passava imediatamente a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Dá nota que esta petição entrou ainda na legislatura anterior, no legislatura anterior, sendo que não foi discutida na legislatura anterior, passou para esta mesma legislatura. Tem a ver com a Companhia de Teatro de Artistas Unidos, que ficaram sem a sua sede, que já tinham desde 2011, no Teatro da Politécnica da Reitoria da Universidade de Lisboa, situação em que colocava a Companhia numa situação de impossibilidade de continuação da sua atividade cultural. O que foi feito com esta petição foi, obviamente, foi dispensada a audiência de peticionários, uma vez que não tinha o número de peticionários suficientes para que fossem chamados aqui à comissão, mas foi um pedido de informação na altura ao Ministério da Cultura, que de facto mostrou alguma preocupação e atenção perante esta situação. E referiu algo que também preocupava os peticionários, que era a questão de, não tendo local físico para a continuação da sua atividade cultural, poderiam perder, inclusive, o apoio da DG Artes, que lhes permite desenvolver a sua atividade. Paralelamente a esta petição que entrou aqui na nossa comissão, foi também esta petição deu entrada na Assembleia Municipal de Lisboa, que teve o seu desenvolvimento normal, na 7ª Comissão da Assembleia Municipal de Lisboa, em que foram ouvidos todos os partidos, os peticionários, e foi recomendado à Câmara Municipal de Lisboa, na altura, que encontrasse uma solução para esta companhia. O que sucedeu, perante esta situação, e eu tomei a liberdade de contactar a direção da Companhia de Artistas Unidos, que me informou que a solução na Rua do Açúcar, número 37, está aceito, que estão a aguardar que seja assinado o protocolo de cedência com a Câmara Municipal de Lisboa por 10 anos, o que lhes permitirá continuar a desenvolver as suas atividades. Sendo que o responsável pela companhia ficou de me enviar esse mesmo protocolo para anexar aqui também este relatório, que ficaria a companhia responsável pelas obras necessárias no espaço, mas a cedência seria feita pelo município. Referiu-me também que a questão do apoio da DG Artes não estava em causa, uma vez que já tinham conseguido solução. Assim sendo, este relatório traduz-se, significa que nesta situação está encaminhada, está resolvida. Penso que é apenas uma mera formalidade a questão do protocolo. Não vendo mais assunto neste momento para este tema, pelo menos que queiram colocar alguma questão. Falta apenas a questão da formalização do protocolo. Mas a informação que tenho é que será feito brevemente, portanto é uma questão de enviar, e teremos este assunto, da minha parte, concluído, pelo que eu entendo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas aguardamos por esse protocolo para...
Eu penso que não será necessário aguardar,
apenas a
certeza que foi dada foi pela própria direção da companhia. Portanto, é uma questão bem formal, posso enviar para todos termos conhecimento, mas a informação que temos, até pelo aquilo que foi o relatório da Assembleia Municipal de Lisboa, em que todos os partidos recomendaram que fosse encontrada uma solução, e esta solução era do agrado da própria companhia, foi-me relatado o mesmo pela pessoa responsável. Portanto, é uma questão,
poucos dias até esse protocolo ser firmado. Portanto, penso que poderemos aprovar o relatório e depois poderei enviar apenas para conhecimento de todos, caso assim o entendam.
Okay. Muito obrigado. Eu estava só a colocar a questão porque podíamos fazer um tempo de espera. Alguém quer usar a palavra sobre este ponto? Sr. Deputado João, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, boa tarde. Só para agradecer naturalmente ao Sr. Deputado do Partido Socialista o facto de ter elaborado o relatório, bem como às assessorias e aos serviços, e também dizer que nos congratulamos com o facto da matéria subjacente ao mesmo se encontrar em certa medida resolvida. Também é para isso que somos eleitos e dá-nos também algum gozo quando percebemos que as entidades e instituições envolvidas ainda vão cumprindo a sua missão e vão procurando responder àquilo que são as necessidades dos cidadãos e, neste caso, de uma entidade tão relevante como esta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Patrícia do Checa, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho do nosso colega deputado David Amado e também no seguimento do que aqui já foi dito, realmente a situação parece já estar encaminhada, parece a solução já estar apenas presa por uma questão de formalização do acordo com a Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, parece-nos que, no que nos diz respeito a nós, este tema poderá ficar por aqui. Depois, eventualmente, se for necessário voltar ao mesmo, também cá estaremos para o fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se não registro mais inscrições, agradeço ao deputado David Amado do seu trabalho. Colocando então agora o mesmo relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Então, muito obrigado a todos pelo vosso trabalho e vosso empenho. É sempre bom resolver assuntos, sobretudo aqueles que vinham ainda da anterior legislatura, porque devemos ter bastantes desta legislatura para resolver também. Muito obrigado. Passamos então ao ponto número 4. Discussão dos termos número 2 do artigo errado do projeto de resolução número 234 do Chega pela majoração da dotação do Programa de Preparação Olímpica e Paralímpica 2026-2029 e pela revisão do modelo de financiamento do desporto nacional. Portanto, dava a palavra ao Chega para iniciar, Sr. Deputado. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os colegas de comissão. E, portanto, hoje cabe-me apresentar-vos um projeto de resolução que visa, no fundo, dois pontos muito claros, mas eu gostaria, antes de iniciarmos esta mesma apresentação e a posterior discussão, dizer-vos o seguinte e relembrar-vos também do seguinte. Na semana passada nós tivemos aqui connosco o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, o Dr. Daniel Monteiro, que terminou a sua apresentação com um desafio, no fundo. Ele disse, e cito, que era necessária coragem política, particularmente nesta área do desporto. E eu creio que todos nós aqui presentes nesta mesma sala, da esquerda à direita, independentemente se já passámos ou não pelo arco da governação, conseguiríamos todos concluir que, de facto, a área do desporto não tem sido uma área central na governação em Portugal. Claro, todos nós usaríamos, talvez, argumentos diferentes. No entanto, parece-me que é um denominador comum. E, portanto, hoje, com a apresentação deste projeto de resolução e também com os vossos devidos contributos, parece-me que nós podemos, de facto, dar um passo nesse sentido e acima de tudo, marcar uma posição alinhada com aquele que foi o desafio dado aqui pelo Dr. Daniel Monteiro. E, portanto, e de uma forma muito sucinta, este projeto visa, no fundo, dois objetivos. Em primeiro lugar, já no âmbito do Orçamento de Estado 2026, criar uma dotação de 45 milhões a repartir tanto para o Programa de Preparação Olímpica como também para o Paralímpica, no caso. O Grupo Parlamentar do Chega teve algumas reuniões com ambos os comitês e, após essas conversações, chegámos este valor. É importante também salientar o seguinte: na semana passada, também na mesma audiência que referi há pouco, o Dr. Daniel Monteiro comentou sobre o valor de 65 milhões que havia sido acordado entre o IPDJ e os dois diferentes comitês. No entanto, esse valor dos 65 milhões, ele abrange todo o ecossistema federativo e não consegue, por isso, responder à totalidade das necessidades para essa a mesma preparação olímpica e paralímpica. Portanto, em primeiro lugar, a nossa ideia passa por criar, de facto, uma dotação que seja específica para essa mesma preparação. Em segundo lugar, também parece que nós podemos dar uma mensagem política importante neste momento. De facto, nós, e particularmente nesta comissão, creio que todos nós, muitas vezes até de uma forma quase que cansativa, celebramos repetidamente as vitórias dos nossos atletas, e fazemo-lo com todo o orgulho, mas hoje é também uma oportunidade para honrá-los não apenas na vitória, mas pelo seu esforço e pelo sacrifício que têm feito nos últimos anos. Creio que todos nós concordaríamos que, apesar dos resultados apresentados nos últimos tempos, basta citar inclusive os resultados que tivemos nos últimos Jogos Olímpicos, o melhor resultado da nossa história, ainda assim podemos fazer muito mais. E, portanto, este projeto visa, de facto, dar esse passo e fazer algo nesse mesmo sentido. Em segundo lugar, o projeto de resolução visa também apresentar, no fundo, uma promoção para que o Governo, e não só nós também aqui na Assembleia da República, com o contributo dos vários deputados, possamos começar a pensar num novo modelo de financiamento do desporto. E aqui parece-me que é importante também tocar no seguinte aspecto. De facto, quando nós olhamos hoje em dia aos melhores exemplos pela Europa, quando olhamos para aquilo que têm sido os vários modelos criados no Bloco Europeu, há algo que nós percebemos de uma forma muito rápida. É que sim, de facto, as apostas, numa forma geral, tendem a fazer parte desse modelo de financiamento, mas não na proporção como aqui acontece no nosso país. E, portanto, quando nós estamos a olhar para uma esfera que tem um conjunto de valores e que permeia, acima de tudo, a meritocracia e a financiamos de um modo que é totalmente antagónico a essa mesma representação, parece-me que, por si só, na sua essência, já estamos a criar, de facto, um grande problema. Já para não falar da instabilidade que isso gera também a médio e longo prazo. E, portanto, a ideia também com este projeto de resolução é que nós possamos começar, não só o Governo, mas nós também aqui, possamos começar essa discussão que nos parece ser pertinente e que parece também de todo o interesse, não só para os comitês que aqui referi, mas inclusive para as próprias federações desportivas. E, portanto, deixo à consideração à vossa consideração este mesmo projeto. Agradeço desde já pela vossa atenção e espero que hoje, mais uma vez, como referi no início, nós possamos dar, de facto, um sinal de coragem, mas, acima de tudo, mostrar que é possível fazer política de uma forma diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Daniel Teixeira. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas deputados. É quando do início de funções do 24º Governo Constitucional, a realidade na área do desporto era preocupante. Vários estudos afirmavam que Portugal era o país da União Europeia com pior índice de atividade física. O investimento no desporto era baixo, com Portugal a ter um dos mais baixos níveis de despesa pública per capita no setor. Ao mesmo tempo, o país vibrava com vários resultados de reconhecido mérito desportivo, que eram muito mais do que resultados do talento e prestação dos agentes desportivos envolvidos, do que propriamente da política de desenvolvimento desportivo em Portugal. Assim, o legado pesado que o Partido Socialista nos deixou precisava de ser invertido, o que só era possível com ambição e vontade. Desde 2024, este Governo mostrou a ambição e reconheceu a importância estratégica do desporto como bandeira de afirmação e reconhecimento nacional. Ciente do legado deixado, o Governo reforçou a verba do desporto no Orçamento de Estado para 2025. Se em 2024 o Governo do PS fixou a verba para o desporto em 50,3 milhões de euros, por comparação inferior em 700 mil euros ao valor de 2019, para 2025, o atual Governo aumentou em 8,3% a verba para o desporto, fixando-a nos 54,5 milhões de euros. Adicionalmente, o Governo apresentou em dezembro de 2024 um pacote de medidas, pacote Investir no Desporto, Ganhar o Futuro, no valor de 65 milhões de euros, com um espaço de execução de 4 anos, 2025-2028, correspondente também ao ciclo olímpico de preparação para os Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, mas que visam também um conjunto de estratégias para aumentar a prática desportiva, diminuir a diferença entre homens e mulheres na prática desportiva, aproximar o investimento direto no desporto e os indicadores da prática desportiva da média da União Europeia e diminuir o nível de obesidade infantil e excesso de peso. Citando o presidente do COP, do Comitê Olímpico de Portugal, Artur Lopes, que em dezembro de 2024, a quando da assinatura do contrato de programa, afirmou que o momento é de celebração e compromisso. Celebração porque esta assinatura representa um momento decisivo para o desenvolvimento do desporto em Portugal, fruto de um esforço conjunto entre o Governo, as instituições desportivas e os diversos agentes envolvidos. E compromisso, porque este contrato de programa não é apenas um instrumento financeiro e ele é a materialização de uma visão e de uma responsabilidade partilhada em construir um desporto mais robusto, inclusivo e sustentável. Na globalidade, compreende assim 5 medidas e 14 programas. Primeira medida, infraestruturas desportivas e centros de alto rendimento. Com investimento de 27 milhões de euros, terá 3 programas e corresponde a 42% de investimento. Então temos a requalificação e apetrechamento da rede de centros de alto rendimento, centro de inovação, investigação e desenvolvimento paralímpico, construção e ou requalificação de infraestruturas desportivas. Na segunda medida, desenvolvimento desportivo, inovação e investimento, com um valor de 15 milhões de euros e terá 5 programas, contratação de 100 profissionais qualificados para as federações desportivas, para o Comitê Olímpico de Portugal e Comitê Paralímpico de Portugal, criação do Observatório do Desporto, atualização da conta satélite do desporto, publicação da Carta Desportiva Nacional, criação de 10 bolsas para projetos de investigação na área do desporto. Terceira medida, inclusão e desporto para todos, com um valor de 12 milhões de euros, terá 2 programas que assentam no apoio a 400 projetos de clubes desportivos que promovam a prática desportiva para pessoas com deficiência e o apoio a 560 projetos para aumentar a oferta da prática desportiva feminina. Quarto programa, alto rendimento desportivo e carreira dual, com investimento no valor de 6 milhões de euros, com 2 programas. Programa de apoio a esperanças olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas, apoio à conciliação entre os estudos e a prática desportiva de estudantes atletas, os UAARE e os UAARE superiores. Formação e certificação é o quinto programa, com um valor de 5 milhões de euros, e tem 5 programas, certificação das entidades formadoras desportivas, clubes e um programa de governança no desporto, relativamente às federações, programa de formação avançada, pós-graduações e mestrados, em parceria com instituições de ensino superior, para a qualificação dos recursos humanos nas federações e na formação desportiva. Ou seja, em 2025, o investimento para o desporto totalizou o valor de 73,5 milhões de euros, que corresponde a um aumento, face a 2024, de 46,1%. A par disto, o Governo anunciou, pela voz do Primeiro-Ministro, a intenção de aumentar em 20% a verba para o próximo ciclo olímpico, o que só poderá ser efetivado no Orçamento de Estado para de 2026. E iniciou a elaboração de um plano de desenvolvimento do desporto em Portugal, em conjunto com o IPDJ e outras entidades. Neste sentido, o Governo está a operacionalizar o contrato de programa Los Angeles 26-29 com um aumento de 20% face ao ciclo Paris 2024, passando de 31,2 milhões de euros para 38,1 milhões de euros. Somando assim o valor do novo contrato de programa Los Angeles, verifica-se que o investimento global do desporto de alto rendimento para 2026-29 atinge os 82,6 milhões de euros. O maior valor de sempre em Portugal, e supera o valor proposto pelo Chega, de 45 milhões, através de um conjunto mais amplo de instrumentos e não apenas via dotação exclusiva para o Projeto Olímpico de Portugal. Quanto à revisão do modelo de financiamento, o diploma recomenda ainda uma revisão do modelo de financiamento do Desporto Nacional. Esta matéria já está a ser trabalhada pelo Governo, em articulação com o IPDJ, COP e CPP, visando uma maior previsibilidade e estabilidade orçamental, critérios claros e objetivos de atribuição de recursos, sustentabilidade financeira face ao crescimento dos custos da alta competição, melhor integração institucional entre apoios diretos e medidas complementares. Podemos concluir, assim, que o projeto de resolução número 234-17 da primeira converge parcialmente com medidas já anunciadas ou em execução, mas sobrepõe-se a decisões orçamentais já assumidas e a processos em curso, pelo que a sua oportunidade deve ser ponderada. Enquanto o Chega apresenta uma proposta de alcance mais curto, o Governo apresenta-se com uma visão mais ambiciosa e abrangente, integradora, equitativa e igualitária para o futuro do desporto do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Dália Miranda, do PS, tem a palavra, Sra. Deputada.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados, mais presentes na sala. Com este projeto de resolução, pretendo chegar a uma nova dotação de 45 milhões de euros, além do investimento já referido dos 65 milhões, a serem distribuídos da seguinte forma. 30 milhões de euros para o COP, que representa um aumento de 8 milhões, ou seja, mais 36,4% face ao valor anterior, e 15 milhões de euros para o CPP, um reforço de 5,8 milhões de euros, ou seja, 63% relativamente ao montante anterior. Os argumentos para esta proposta baseiam-se no seguinte. o aumento real, contínuo e documentado dos encargos associados à preparação de atletas de alto rendimento, num ciclo particularmente exigente, marcado por contextos logísticos complexos e por custos crescentes em praticamente todas as dimensões operacionais, basicamente a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Los Angeles. A que acrescem novos desafios desportivos e estruturais, a integração de modalidades emergentes no programa olímpico e paralímpico, o alargamento do número de atletas com o mínimo de qualificação e, sobretudo, a consolidação de um modelo de preparação baseado em ciência, inovação, acompanhamento psicofisiológico e gestão multidisciplinar de desempenho. Defendo que investir no desporto de alto rendimento não é um luxo, nem uma extravagância orçamental. E nesta parte estamos plenamente de acordo. No entanto, quando falamos no desporto, em desporto no âmbito olímpico e paralímpico, não falamos de alto rendimento. Ou seja, o alto rendimento não é apenas o projeto olímpico e paralímpico. Financiar o desporto sim, mas com prioridade no alto rendimento, em sentido amplo. Ninguém discute a importância do financiamento público ao desporto. Trata-se de um investimento com impactos sociais, económicos e de saúde pública. No entanto, é urgente repensar a forma como esses apoios são distribuídos, sobretudo quando falamos do desporto do alto rendimento. Concordamos, obviamente, com a relevância dos projetos olímpicos e paralímpicos. São momentos de consagração, de visibilidade internacional e orgulho nacional. Mas é precisamente por isso que não podemos correr o risco de financiar apenas o topo da pirâmide, esquecendo tudo o que está por baixo dela, e aqui sim falamos no verdadeiro alto rendimento. Com esta proposta, corremos o risco sério de ter verbas canalizadas para os projetos olímpicos e paralímpicos, sem termos atletas preparados para os integrar, simplesmente porque o percurso do alto rendimento está a ser desvalorizado, subfinanciado e muitas vezes abandonado. O verdadeiro investimento no desporto de excelência não começa no palco olímpico. Começa anos antes, nas seleções nacionais jovens, nos estágios internacionais, nos acompanhamentos técnicos, médico e psicológico. Começa nas federações, nos clubes formadores, nas competições de apuramento, nos programas de transição para o alto rendimento. Sem esse trabalho contínuo e sustentado, não há projeto olímpico que resista, porque não haverá atletas para o integrar. E no caso do desporto paralímpico, esta realidade é ainda mais evidente. Nem o dinheiro por si só que nos vai trazer atletas paralímpicos. O que falta é um caminho estruturado, acessível, inclusivo e sustentado, que permita descobrir, formar e acompanhar os atletas com deficiência desde as etapas iniciais. Sem isso, os projetos paralímpicos ficam reduzidos a intenções generosas, mas sem base real de desenvolvimento. Apostar apenas no momento final da prova, ignorando o percurso de desenvolvimento do atleta, é como investir no edifício sem garantir os alicerces. Parece robusto por fora, mas está prestes a ruir. É fundamental que o financiamento público reconheça esta realidade, que seja reforçado o apoio ao alto rendimento enquanto processo contínuo e não apenas enquanto participação em eventos de elite. O país precisa de resultados, mas para os alcançar é preciso visão estratégica. E essa visão começa com uma pergunta muito simples. Queremos apenas estar presentes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ou queremos lá estar com ambição, qualidade e mérito construído ao longo do tempo? Se a resposta for a segunda, como acreditamos que deve ser, então é tempo de reequilibrar prioridades e garantir que o alto rendimento deixa de ser o elo fraco do sistema e passa a ser o seu motor. No último governo PS, houve um aumento de 20% para o projeto olímpico e paralímpico. Estes projetos aumentaram nos últimos ciclos olímpico e paralímpico, de forma muito desproporcional, face às verbas do alto rendimento, que engloba as modalidades, cerca de 60, além das 30 de modalidades olímpicas. Não nos podemos esquecer que o alto rendimento é tudo o que antecede o patamar olímpico e paralímpico, que continua a ser alto rendimento. Falamos dos campeonatos da Europa, do mundo e de todas as seleções nacionais. E é aqui que está o verdadeiro problema. Há aqui, efetivamente, uma grande carência de financiamento no alto rendimento, cada vez maior, em virtude da igualdade de género, que obriga, e bem, a mais desporto feminino, mais seleções de escalões, estágios, deslocações, e é aqui que está a grande pressão, nas seleções nacionais das modalidades. O proposto pelo Grupo Parlamentar do Chega é, sem dúvida, a forma mais eficaz de obter mediatismo, mas não a forma mais eficaz de resolver os problemas do desporto no que concerne ao alto rendimento. Efetivamente, devem ser mudadas as regras do jogo, investir no desporto, mas não começar pelo telhado. Temos situações de seleções nacionais cujo financiamento é suportado pelos atletas. O que nos traz o Chega é uma proposta que pretende inverter o sentido das necessidades do desporto. Refira-se ainda, no caso paralímpico, que não existe um estudo, ou pelo menos que o conheçamos, que permita aferir se as verbas propostas podem ou não ser utilizadas por falta de atletas, ou que o universo de atletas elegíveis e as despesas associadas terá um aumento de 63%. Estando em vésperas da apresentação e discussão do Orçamento de Estado para de 2026, aguardamos com expectativa a evolução do investimento nesta área. Parece-nos, aliás, que este é um projeto de resolução que se reveste de proposta de alteração a um documento que ainda não conhecemos. No entanto, reitera-se, tem havido aumentos recorrentes em cada ciclo no projeto olímpico e paralímpico, que não são acompanhados dos aumentos do alto rendimento em massas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero usar a palavra, Sr. Deputado David Teixeira. Faz favor, Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostava naturalmente de agradecer os contributos dos deputados e gostaria de iniciar a minha intervenção a responder àquilo que agora há pouco foi dito pela deputada Dália Miranda, do Grupo Parlamentar do PS, e vão privar, honestamente, de fazer qualquer ataque político, até porque cá está. A ideia de apresentar este projeto de resolução, no fundo, passa por dar um sinal comum e passa também por tentar encontrar consensos. Poderíamos fazer todo o tipo de aflições, tirar aqui as mais variadas conclusões sobre a governação do Partido Socialista, mas vou-me privar de o fazer. A senhora deputada falou muito bem que é necessário, de facto, garantir os alicerces antes de olharmos para o topo da pirâmide. Eu concordo consigo. É um facto. De qualquer forma, o nosso projeto de resolução, ele incide em diferentes elementos, mas e por isso eu fiz questão de separar os dois momentos do mesmo. Em primeiro lugar, explicar e atentar-nos a um modelo de financiamento do desporto em Portugal, que está totalmente desfasado da realidade e daquilo que deveria, de facto, ser a promoção desportiva no nosso país, inclusive quando comparado a outras nações pela Europa. Em segundo lugar, porque parece-me que é um momento também para dar uma mensagem política. É óbvio que nós podemos olhar para as outras várias esferas do desporto, é óbvio que o desporto de alto rendimento não se finaliza na prática olímpica ou paralímpica, é um facto, a senhora deputada tem razão. No entanto, nós estamos também a dar uma mensagem política e estamos também, de alguma forma, a preparar o caminho para algo mais. Há pouco, em conversa com a deputada Patrícia Carvalho, ela referiu, e com toda a razão, o Grupo Parlamentar do Chega já, inclusive, apresentou várias propostas nesse sentido, tanto aqui na sede, na 12ª Comissão, como também na discussão do Orçamento de Estado do ano passado. E as mesmas não foram... não tiveram alcance desejado, não tiveram a aprovação que ambicionávamos, mas da nossa parte sempre houve essa preocupação. Eu, inclusive, até do ponto de vista pessoal, posso partilhar consigo, eu nasci e cresci numa família de atletas. A minha mãe foi campeã nacional amadora de atletismo e o meu pai foi tricampeão nacional amador de ciclismo. E, portanto, eu conheço a realidade do desporto amador, sei o que é, de facto, as grandes dificuldades que os mesmos enfrentam para chegar não só ao alto rendimento, mas também à esfera olímpica. E, facto é, e por isso eu fiz questão de mencionar no início, creio que todos nós aqui sentados a esta mesa poderíamos aferir e concluir que, de facto, há uma carência enorme de financiamento e de preocupação política nesta área do desporto e, em particular, com a preparação olímpica. Em relação àquilo que foi dito também pela deputada Ana Isabel Ferreira, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, é um facto. O senhor Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Montenegro, anunciou, de facto, que ia aumentar a dotação para o próximo ciclo olímpico em 20%. Referiu também o pacote de 65 milhões que foi mencionado até na semana passada pelo Dr. Daniel Monteiro, mas ainda assim, o nosso projeto de resolução que visa é criar uma dotação específica para o programa olímpico e paralímpico. E ainda assim o nosso valor é superior àquele que será, de facto, plasmado e anunciado e que foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro. Referiu há pouco o valor de 38 milhões, no caso nós propomos 45, como a deputada Dália Miranda há pouco mencionou, distribuído da seguinte forma: 30 milhões para a COP, 15 milhões para o Comitê Paralímpico, ou seja, seria um incremento em ambos os lados, e parece-nos que, de facto, não é um benefício extraordinário, até do ponto de vista orçamental não tem um peso tão significativo assim, mas, novamente, na sequência daquilo que foi a conversa que aqui tivemos com o Presidente da Confederação de Desporto de Portugal, o Dr. Daniel Monteiro, parece-me que era um sinal e parece-me que era um momento oportuno para dar esse passo. Nós não estamos aqui a falar, de facto, de um benefício extraordinário, não estamos a falar de uma generosidade arbitrária, ao contrário daquilo que aqui tentou ser dito, pelo contrário. Estamos, no fundo, a tentar dar um passo. E parece-me que seria um bom passo dado por esta Comissão. Novamente, deixo à vossa consideração e agradeço mais uma vez pela vossa atenção e ao Sr. Presidente também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Daniel Teixeira. Não temos mais inscrições. Sra. Deputada, quer usar a palavra? Ana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para também fazer aqui um ponto de situação relativamente ao que acabou de ser dito pelo colega deputado. A realidade é que no nosso país não é só o desporto que está em falha ou em atraso considerável em relação aos nossos parceiros de Europa, não é? De facto, há necessidade de colocar muita coisa em ordem e não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo e estar em todo lado ao mesmo tempo. O que este governo pretende, na nossa opinião, será a forma mais correta, é de facto começar a criar bases estruturadas, não é, no desporto amador, junto das associações desportivas, proporcionar a prática ou a possibilidade de prática desportiva a toda a gente, desde tenra idade, género masculino, género feminino, pessoas com deficiência e diferentes tipos de deficiência, e é nessa aposta que o nosso governo está concentrado e será aí que será mais necessária a intervenção. Não obstante, eu também conheço muito bem o mundo desportivo e sei que no alto rendimento as dificuldades são algumas, mas também as federações e o Comitê Olímpico têm gerido muito bem, com a ajuda do governo, como é óbvio, todas essas vicissitudes. Falta orçamento, falta muita coisa, mas se calhar esta estrutura ou este planeamento a curto, médio e longo prazo será o mais razoável, ao invés da pontualidade de dispensa de verbas para uma situação pontual. É necessário criar um projeto estruturado para o desporto em Portugal, onde caibam todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, encerradas agora as intervenções. Só por nota informativa, não sei se repararam, mas esta semana o Governo assinou... Na presença do Governo, o Comitê Olímpico assinou os primeiros contratos com as federações, foi na quarta-feira, no CAR da Anadia, portanto, dando sinal à execução desse compromisso que foi assumido, portanto, só a título informativo. Muito bem, relativamente então a este ponto, a Comissão fará um texto que depois este projeto será votado na próxima, guiando votações na próxima, possivelmente sexta-feira. Muito bem, vamos então entrar no ponto 5. Discussão do projeto de resolução número 235, 17ª, do Chega, recomenda ao Governo urgente recuperação, reabilitação e valorização do Castelo de Santo Estevão em Chaves.
Senhor Presidente, a nossa deputada Manuela Tender é quem vai apresentar este projeto e ela está neste momento aqui na sala ao lado, na Comissão de Educação, e eu pedia, se possível, pudéssemos deixar este ponto para o final para lhe dar tempo de vir até
muito
aqui.
Muito bem. Ninguém se opõe? Estamos a falar do ponto 5. Pronto. Ajuda a deputada Manuela Tender, que ainda não tem o dom da ubiquidade, então não consegue estar nas duas comissões ao mesmo tempo, apesar de ser só uma parede. Muito bem. Portanto, este projeto é adiado para a próxima reunião, a pedido do Partido Socialista. Ponto 6, discussão e votação do parecer setorial sobre a Conta Geral de Estado 2023. Deputado relator, deputado Daniel Teixeira. E dá-lhe a palavra para uma intervenção, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em conformidade com aquilo que está disposto na nossa Constituição, no caso no artigo 162, compete então à Assembleia da República tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas e, portanto, o relatório da Conta Geral do Estado começa, nesse sentido, por apresentar um contexto macroeconómico que enquadra a avaliação de desempenho da execução orçamental do Estado em 2023. Este parecer, não sendo de facto exaustivo, nem querendo constituir uma reprodução íntegra do documento, tenta centrar a sua análise nos principais indicadores, no caso no ponto 11 do capítulo 4, a situação financeira das administrações públicas, neste caso dominado por cultura, e também no ponto 3, governação, que integra a despesa pública relativa tanto às áreas da juventude como também à área do desporto. Segundo o relatório da análise global e conta da Segurança Social, no ano 2023 a economia mundial permaneceu de facto condicionada pela persistência de várias tensões globais e, portanto, nesse enquadramento evidenciou uma desaceleração, com o produto interno bruto a registar uma taxa de crescimento de 3.1 após a taxa de 3.5 no ano 2022. Relativamente à análise setorial, o Programa Orçamental da Cultura teve em 2023 como documento de referência o Plano Estratégico da Administração Política à Ação Administrativa, o Plano Estratégico da Cultura, um documento que assentava em 9 objetivos estratégicos acompanhado por 17 indicadores e as suas respectivas metas, e neste caso o orçamento corrigido total consolidado do programa atingiu 780,4 milhões de euros, com uma taxa de execução de 76,7, correspondente a 598,6 milhões de euros. Já no que respeita à despesa efetiva consolidada, a taxa de execução orçamental face ao orçamento corrigido fixou-se em 75,8%, o que corresponde a 562,5 milhões de euros. Este montante ascende a 598,6 milhões de euros, quando se inclui a despesa financeira relativa a ativos financeiros, da responsabilidade do ICA, também da Fundação do Centro Cultural de Belém, entre outros, no caso. Em relação à execução da despesa, a efetiva consolidada ficou sobretudo concentrada em 5 entidades, a RTP, responsável por 43% do total, também a Direção-Geral das Artes, com 11,8%, a Direção-Geral do Património Cultural, com 9,1%, o Fundo de Fomento Cultural com 6,8% e o ICA com 4,7%. É importante também referir que a atividade do programa foi financiada em 62,7% por receitas de impostos, em 20,3% por receitas próprias, 8,8% por transferências no âmbito das administrações públicas, incluindo também o financiamento associado às indemnizações compensatórias do Estado, e em 8,2% por fundos europeus. Entretanto, relativamente à juventude e ao desporto, de acordo com a orgânica do Governo Constitucional, o programa a Governação passou a estar subdividido em 2 ministérios, no caso a Presidência do Conselho de Ministros e a Coesão Territorial. Entre o conjunto de entidades sobre a tutela da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, todas registaram níveis de execução superiores ao previsto, tendo tido uma taxa média de execução de 152,5%. Entretanto, no que respeita à presidência, a taxa global de execução dos objetivos do programa atingiu 121,4%. É importante também salientar, como aqui há pouco foi mencionado, no tocante a apoios concedidos, que o IPDJ contou em 2023 com um orçamento de 60 milhões de euros, dos quais 33 milhões foram destinados a atividades desportivas, 9 milhões a diversas iniciativas dirigidas à juventude e 8 milhões ao programa de preparação para os Jogos Olímpicos, incluindo as vertentes paralímpica e também surdolímpica. Entretanto, nós também podemos contar com o contributo de 3 entidades diferentes, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o parecer também do Tribunal de Contas, e o relatório do Conselho Económico e Social. Eu queria apenas atentar ao parecer do Tribunal de Contas, que refere que após a análise que foi feita, apresentou também um conjunto de 67 recomendações dirigidas ao Governo e à Assembleia da República, com o objetivo de suprir as fragilidades, e referiu também que o juízo formulado não foi... foi de não conformidade da conta com a lei de enquadramento orçamental, devido à ausência, e referiram, de demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas da Administração Central e da Segurança Social. E, portanto, concluo, Sr. Presidente, referindo novamente a importância deste mesmo parecer, também de um ponto de vista pessoal, salientar a necessidade de alguma forma conseguirmos agilizar nos próximos anos a discussão deste mesmo parecer. Parece-me um tanto ou quanto absurdo nós estarmos já à porta da discussão do Orçamento de Estado de 26 e ainda estarmos a analisar um parecer de 23. No entanto, deixo esse parecer também à consideração da Comissão e quem sabe possa ser um ponto a debatermos no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, esse é que é o ponto. Este é o ponto. Nós às vezes questionamos exemplos de outros organismos. Se há uma coisa que é certa nas autarquias é que até ao mês de abril discute-se a execução do ano anterior. E o Estado, não sei se formalmente é possível fazer tanto, da mesma forma, mas pelo menos parecido, a gente devia discutir no ano seguinte a execução do ano anterior. Mas isso penso que é um trabalho que todos temos que fazer esse esforço para que isso possa ser uma melhoria, para depois podermos todos analisar o que é concretizado daquilo que é previsto. Senhor Deputado João Santos, faz favor, tenha a palavra.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Unicamente para agradecer ao Sr. Deputado Daniel Teixeira o trabalho que teve ao desenvolver este relatório, bem como aos serviços, e acompanhar também essa preocupação ou essa sugestão, tanto do Sr. Deputado como agora do Sr. Presidente de Comissão, de que efetivamente o Estado poderia e deveria dar o exemplo e de futuro convinha agilizar estes procedimentos para que possamos analisar as contas, neste caso, em tempo útil e no momento que seria oportuno e não envolvidos praticamente 2 anos, que é disso que se trata. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista.
Sr. Presidente, apenas também para reiterar os agradecimentos por este trabalho detalhado, minucioso e cuidado e juntar-nos exatamente a essa mesma preocupação de quem conhece o funcionamento dos municípios e, de facto, entende essa como uma excelente prática que podemos replicar ao nível central. Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores deputados. Eu sei. Eu só, indo nesta reflexão, nós próprios também temos que mudar aqui a nossa forma como fazemos esta discussão deste tema, que é do orçamento, que é da execução, porque nós perdemos, entre aspas, o Parlamento para, como muitos sabem, um mês para discutir o que vamos fazer. E isto é discutido, se não estou em erro, no plenário, em meia hora é discutida a execução. Portanto, veja o tempo que a gente todos gastamos a discutir o que é que está no orçamento e o tempo que nós gastamos a discutir o que é que se executou no orçamento. E, portanto, isto é uma mudança de paradigma, porque temos todos essa sensibilidade, essa consciência, para todos também fazermos essa mudança, porque nós todos sabemos, todos os partidos, grupos parlamentares, conhecemos a praxe parlamentar e a forma como o tempo que destacamos e que damos ao orçamento e não depois à sua execução. Portanto, acho que é uma matéria de consciência, acho que seria uma evolução muito positiva de todos, do Governo e também do Parlamento, em mudarmos este paradigma. É uma visão que tenho há muitos anos, que já fiz até notar a várias pessoas, e eu que fui autarca há muitos anos, pois claro, há aqui a questão das contas consolidadas, porque há duas contas, há as contas de abril, depois há umas contas em maio, que das empresas, eu admito que aqui também, mas admito que se a gente estivesse a discutir em setembro, se calhar, as contas do ano anterior, acho que já era um princípio muito, muito útil e muito positivo. Aqui, o Parlamento, as coisas têm as suas lógicas, as suas regras, mas nós todos podemos dar um contributo, se todos tivermos a consciência que isso é mesmo importante. Eu acho que para todos seria importante essa alteração. E então, depois deste momento de reflexão, podemos dizer assim, de todos, e agradecendo ao Sr. Deputado Daniel Teixeira o seu relatório e a sua intervenção muito exaustiva, eu colocava então o mesmo parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, entramos então no ponto 7, projeto de voto de pesar pelo falecimento de Jorge Costa, histórico capitão e dirigente do Futebol Clube do Porto. Portanto, é uma apreciação do texto de fusão, como está consolidado e consagrado aqui nas nossas reuniões, ninguém pediu para discutir este ponto. Em particular, portanto, eu colocava o mesmo, depois desta fusão, colocava o mesmo à votação, há um projeto do Chega, do PS e do Partido Social Democrata. Portanto, quem vota contra? Não. Ah, peço desculpa. Então, peço desculpa.
Sr. Presidente, ia só requerer, e tanto para este como para o voto de pesar seguinte, que o texto de fusão fosse o texto da Comissão e que fosse lido e votado em plenário, tanto este voto como o voto seguinte.
Muito bem. Então, basicamente, nós concordamos todos com a fusão do texto e solicitamos que a votação seja no plenário. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela ajuda. Ponto 8, da mesma forma, já até com a intervenção do deputado João Santos, do PSD, portanto é um projeto do tamanho de texto de fusão do CDS-PP, pela morte de Manuel Maria Trindade, um do Chega também sobre o mesmo assunto e outro de pesar também do PSD, também sobre o mesmo assunto. Portanto, sendo esta também a orientação, concordamos com o texto de fusão e propomos que o mesmo seja lido e votado em plenário. Ponto 9 desta reunião, ponto 9, como preferimos. Outros assuntos. Alguém tem alguma questão? Se não, então, muito obrigado pela vossa disponibilidade e voltamos a ver, se não for antes, pelo menos na próxima reunião, na próxima semana e nos plenários que também trabalharemos durante esta semana. Muito obrigado a todos e o resto de uma boa tarde.